Comissão de juristas aprova anteprojeto para a revisão da lei do impeachment. Isso aconteceu no finalzinho do ano passado, que estabelece, lei que estabelece os chamados crimes de responsabilidade e regula o processo de destituição dos cargos de presidente da República e outras autoridades. A gente vai conversar sobre este assunto com o professor Pier Paolo Bottini, do Departamento de Direito Penal da Faculdade de Direito da USP. Ele, inclusive, participou deste grupo de trabalho da comissão. Professor, eu gostaria de ouvi-lo, primeiramente, a respeito do objetivo desse trabalho para a revisão da lei do impeachment. Tem dias que dizem, revisão não, atualização, porque esta lei é de 1950. Mas foi com base nela que ocorreram dois processos de impeachment na história recente do país. Qual o objetivo?
Veja, Roxane, na verdade, a ideia desse grupo, que foi comandado, liderado pelo ministro Ricardo Lewandowski, foi uma iniciativa, inclusive, presidente do Senado Federal, é, como você disse, atualizar uma legislação que é uma legislação antiga. Então, se você for ler a lei atual, você vai perceber que a descrição dos crimes de responsabilidade é uma descrição muito vaga, pouco precisa, traz uma insegurança muito grande a respeito do mandatário e de todos os outros detentores de cargos que cometem crimes de responsabilidade. Então, a ideia aqui é atualizar, tornar os tipos penais, ou seja, a descrição dos crimes, mais clara, mais precisa, mais compreensível e tornar o processo de impeachment também mais racional. Então, essa foi a ideia geral.
Bom, tem um artigo que prevê que a legitimidade para oferecer a denúncia, justamente por crime de responsabilidade, né, é o que trata a lei do impeachment, se restringe a partidos políticos com representação no Poder Legislativo, OAB, entidades de classe e organizações sindicais?
Isso, a ideia é restringir, porque veja, como é hoje, qualquer pessoa pode pedir a abertura do processo de impeachment contra o presidente da República. Isso torna o processo, todo o sistema, algo e traz uma insegurança muito grande, porque qualquer pessoa, mesmo sem formação jurídica, mesmo sem capacidade de postular, sem compreender como funciona esse sistema, ela pode dialogar, mandar para o presidente da Câmara dos Deputados um pedido de afastamento do presidente da República. O nosso sistema todo, tirando poucas exceções, é quando se trata de ações dessa envergadura, dessa importância, ela restringe a legitimidade, ou seja, você precisa ter alguma representatividade popular, ser uma entidade da sociedade civil com alguma representatividade para poder pedir a destituição de um presidente da República que foi eleito com milhões e milhões de votos. Então não parece fazer sentido que alguém que foi eleito com milhões de votos, que passou por um processo amplamente democrático, possa ter seu processo de destituição iniciado por uma única pessoa.
A gente está falando de crimes de responsabilidade. Então, seria interessante a gente descrever, pelo menos, os crimes, com base nos processos que já aconteceram, por exemplo, né? Tem a ver com questão de legislação orçamentária, responsabilidade fiscal. Que outros crimes estão nesta revisão da lei de impeachment? Os que já existiam, novos?
Veja, nós partimos, a Constituição, ela já fala em linhas gerais quais são os crimes que podem ensejar o afastamento do presidente da República. Uhum. O que nós fizemos foi só detalhar um pouco mais isso. Então você tem, por exemplo, crimes contra a existência do país. Então quando o presidente da República, ele por exemplo, faz um acordo com um país estrangeiro para invadir o país, quando o presidente da República apoia atos de espionagem, existem os crimes contra o Estado Democrático, então se o presidente tentar subverter a ordem democrática por meio de violência, por meio de grave ameaça, se o presidente praticar atos de corrupção, se o presidente não respeitar, como você disse, a lei orçamentária, então tem uma série de crimes, desde aqueles que atentam contra a existência do país, passando por aqueles que atentam contra a democracia, aqueles que atentam contra o processo eleitoral que foram incluídos, inclusive a divulgação de fatos não verdadeiros com a intenção de afetar o processo eleitoral, inclusive aqueles de violação da lei orçamentária, todos eles passam a ser, eles podem ter como consequência o impeachment, o afastamento do presidente da República do seu cargo.
No caso de corrupção, ela foi atualizada também, ela foi melhor detalhada? Eu gostaria de saber sobre isso. E a questão da responsabilidade fiscal, legislação orçamentária, se também houve algum tipo de detalhamento maior da lei. Eu digo isso porque tem a ver com os dois casos de impeachment que o país assistiu.
Claro, veja, em relação à corrupção, ela basicamente copia o Código Penal. Então, o presidente da República que pratica a corrupção, além do crime, né, que tem como consequência a prisão, ele também está sujeito à perda do cargo num processo político de impeachment. Então, nós atualizamos a redação porque a lei, ela é anterior ao próprio Código Penal, né? Então, nós atualizamos de acordo com a definição de corrupção que está no Código, que é o Código Penal, que é a mais moderna que existe. Em relação às regras orçamentárias, mais uma vez, faz-se referência aos crimes contra o orçamento. Então, o presidente que não respeita a lei orçamentária, o presidente que viola todas aquelas regras da lei de responsabilidade fiscal, ele também está sujeito à lei do impeachment. Mas, mais do que isso, foram inseridas novas modalidades que não constavam, né? Então, por exemplo, como eu disse, a disseminação de fake news é com o intuito de afetar o processo eleitoral, a discriminação por raça, por cor, por gênero, por orientação sexual, praticada com o apoio do presidente da República, também está prevista como um ato passível de impeachment. Então, são uma série de outras condutas que não constavam pela Lei de 50, até por conta de um contexto histórico, elas foram incorporadas nessa nova legislação, nessa nova proposta de legislação.
Se essa lei, agora revisada, já existisse, alteraria processos de impeachment que os presidentes Fernando Collor e Dilma Rousseff, responderam?
Veja, em relação ao Fernando Collor, não alteraria. Como ali se tratava de um caso de corrupção, isso continuaria da mesma forma. Em relação à presidente Dilma Rousseff, é difícil a gente fazer essa análise, porque o processo de impeachment ele passa por uma série de questões concretas e específicas daquela realidade. Mas, de qualquer maneira, aquela hipótese da pedalada fiscal da forma como ela foi apontada, eu particularmente entendo que talvez não se enquadrasse aqui, porque ali você tinha simplesmente você não tinha um descumprimento da lei orçamentária ou das leis de responsabilidade fiscal. Você tinha só uma questão formal de orçamento, então talvez, eu não vou aqui afirmar, porque isso seria talvez e demais, eu não conheço todas as particularidades do processo da Dilma Rousseff, tá? Mas de qualquer forma, o que essa lei faz é deixar muito claro quais são, muito claras quais são as hipóteses de impeachment. E eu não sei se uma mera questão formal se enquadraria aqui, mas eu vou te dizer que eu não sei, porque realmente eu não conheço as peculiaridades desse caso. A gente conhece em linhas gerais, mas eu não li o processo, eu não conheço com detalhes todas as acusações, então eu acho que seria superficial eu dizer se se enquadraria ou não. Mas o que eu posso dizer é
Compreendo.
que os crimes contra as regras orçamentárias, eles estão muito mais claros e muito mais bem definidos.
Professor, acho que é um ponto importante que eu ainda aqui não falei, porque eu queria entrar no, nos detalhes mais da descrição dos crimes. Ele é um processo também político. Muitos pedidos de impeachment são apresentados, levados à Câmara dos Deputados e ficam engavetados. Há alguma alteração na lei que obriga, em tempo razoável, a análise e resposta destes pedidos? E o rito? O rito, como é conhecido hoje, ele continua sendo este mesmo com a atualização da lei? Então, acho que esse aspecto é importante a gente entender.
Não, essa é uma ótima pergunta, Roxane. Uma das ideias do projeto foi justamente essa, né? Tornar o processo eficiente do ponto de vista institucional, ou seja, nem você ficar com pedidos pendentes de serem apreciados, e por outro lado, você também não ficar com aquilo ad eternum pesando na cabeça do presidente da República. Então, a ideia, sim, é que você fixe um prazo para que o presidente da Câmara dos Deputados, que é quem tem a atribuição de determinar pelo menos o início desse processo, que ele decida se ele dá início a esse processo ou se ele arquiva de plano, tá? Então propôs-se um prazo ali, mas esse prazo, claro, vai ser discutido e debatido no Senado Federal para que os senadores depois dos deputados federais, para que eles definam qual é o prazo mais palatável. Mas a ideia é que você tenha um prazo E após disso, a definição de cada etapa processual está muito descrita, detalhada, muito bem definida, para que haja segurança jurídica e todas as controvérsias que aconteceram nesses dois processos que você mencionou e que, de certa forma, já foram enfrentadas pelo Supremo Tribunal Federal, eles não gerem mais nenhum tipo de litígio, ou seja, isso possa caminhar sem grandes tormentas do ponto de vista jurídico.
Bom, esse processo foi finalizado, essa revisão e o preparo desse anteprojeto no final do ano passado, como eu disse, agora novo governo, Senado e Câmara, as presidências se reelegeram. Eu gostaria de ouvi-lo para a gente começar a concluir qual seria a próxima etapa.
Veja, a partir de agora, o presidente do Senado, que é efetivamente quem tomou a iniciativa de montar a comissão, ele vai dar andamento. Então, ele vai enviar isso para as comissões pertinentes, a Comissão de Constituição e de Justiça e alguma outra comissão temática que ele entender que deve analisar. Depois, isso vai para o plenário. Se for aprovado no Senado Federal, isso vai para a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados também vai analisar o projeto, né? Lembrando que ambas as casas participam do processo do impeachment, portanto elas conhecem o rito e elas certamente vão contribuir muito com esse projeto. E se for aprovado da mesma forma na Câmara, vai para o presidente da República para sanção ou veto.
Vai passar por uma questão política também, não é? Imagino um ambiente político para o avanço das discussões desse anteprojeto, né? Tem que se considerar isso também, apesar dos presidentes terem se reeleito. A composição do parlamento mudou, né, um pouco.
Mudou bastante, mas eu acho que é o objetivo de todo mundo também, seja de qualquer espectro ideológico, de tornar esse rito mais seguro, né? Tanto de quem tem interesse, é porque veja, todo mundo no fundo tem interesse, desde quem é de oposição, que as coisas sejam mais claras e caminhe de maneira mais clara, e do outro lado de quem é a situação, que também haja uma previsibilidade. Então, no fundo, esse é um projeto que confere maior racionalidade ao impeachment, acaba sendo do interesse de todos. Evidentemente que vai haver uma discussão de cunho político, até porque o processo de impeachment é um processo político, o julgamento é político, então é natural que haja um debate político em torno dele, mas nós esperamos que isso caminhe com celeridade para que todas as dúvidas, as obscuridades que existem hoje nesse processo sejam superadas e que o processo seja algo mais transparente, mais seguro e mais previsível.
Nós vamos acompanhar todo esse processo, essas discussões. Professor Pierpaolo Bottini, do Departamento de Direito Penal da Faculdade de Direito da USP, ele participou do grupo de trabalho desta comissão de juristas que aprovou o anteprojeto para a revisão da lei do impeachment. Professor, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui, provinte da Rádio USP, até de uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, Roxane. Um abraço a você e a todas as ouvintes da Rádio USP.